as iguais, amadinhas. Quantas mulheres abençoadas tem nesse lugar? Quantas mulheres cheias do Espírito Santo? Diga para a amadinha que está do seu lado, só está no começo. Aleluia. Pode se assentar, viu, minha amadinha? Vamos ter um tempo precioso agora na presença do Senhor. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar neste lugar, pela pastora Beta, essa mulher abençoada, incrível, maravilhosa, que inspira dezenas e centenas de mulheres. Amém? Meninas, eu vou falar rapidinho dos meus livros, já vou ministrar na sua vida, né? Abra sua Bíblia em Isaías 40, 31. Vai ter ali no lugar que estão os materiais, alguns livros, viu? Eu sou pastora Ângela Cirino, está aqui um livro muito legal, Geladeira ou Fogão, que aborda a sexualidade feminina à luz da Bíblia. Quantas amadinhas casadas tem aí? Deixa eu ver. Aleluia! Gente, se você quiser ficar mais abençoada, lá no quarto, viu? Mais quentinha, tem um livro abençoado, segundo a Bíblia, viu, gente? É uns conselhos da irmã Sulamita. Leite e Pão, que é um devocional diário. Não vou falar dele, não. Segredos para um Casamento Feliz é muito bom, que fala sobre os principais, não é? Aspectos importantes para se viver um casamento feliz, que é conhecer as necessidades do nosso cônjuge, né? A mulher precisa de elogio, amém? Glória a Deus. Isso. O homem precisa de sexo. Amém, amadinha? Ô, gente, vocês estão com vergonha de falar sobre esse negócio? Escuta aqui, o seu marido só casou com você pensando que você poderia servi-lo nisso. Amém? Então, a primeira necessidade do homem é sexo, a segunda do homem é se sentir respeitado e honrado. Olha, o amor alimenta o sexo, é o tempero do casamento, é muito bom, fala também sobre sexualidade. Show Tristeza, Bem-vindo à Alegria, que aborda ladrões de alegria. Esse aqui é para os seus maridos, viu, amadinha? Você não pode comprar e falar assim, comprei e trouxe para você, que vai pegar mal. Você compra e deixa solto dentro do carro, perto do café. Entendeu? Para ele ficar assim, achando que o livro apareceu por acaso na sua casa, por causa do tema. Como fazer sua esposa sexualmente feliz? Pensa no livro bom, amadinha. Ele vai descobrir que para ganhar o corpo da mulher, primeiro ele tem que ganhar a alma. Gostou, amadinha? Então tem que elogiar, né? Passar a mão, sem nenhum interesse, imagina, né? Dar uns cartão de crédito sem limite para a gente, né? Aleluia! Muito legal, você vai amar. Bons costumes e boas maneiras. E esse aqui, olha, Famílias Fazendo a Diferença 1, que é muito bom, que aborda os temas importantes para você lidar com a sua família, tá bom? A gente fala sobre um grande problema da geração atual, né? Nunca se viu uma geração de tanta mulher mandona e autoritária, não é verdade? Dona da situação, muito empoderada com aquilo que é secularizado e sem muito poder daquilo que é palavra de Deus, ok? Infelizmente também nunca se viu uma geração de tanto homem pamonha. Não é verdade, né, gente? Que as maridos sem expressão, que os meninos perguntam, pode, mãe? Aí a mãe fala que pode ou não, né? Mas se perguntar pro pai, pode, pai? Sua mãe que sabe, que sua mãe definir nessa casa está falado, né? Isso é muito sério, né, gente? É muito legal. E nesse livro a gente também aborda a sexualidade para o casal, tá? Aliás, para os filhos. Ok? Então vamos lá ler aqui agora o texto em Isaías 40, 31. E depois eu vou ler um texto. Se você já quiser deixar a sua Bíblia aberta em Provérbios 3, versículo 13, ok? Doutora Ilma, minha amiga, está aí, entre outras amigas, né? Bom, olha aqui. O tema é sobre o que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Diga assim, renovar as forças. Subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão e não se fadigarão. Amém? Pergunte para quem está do seu lado se ela já se sentiu cansada no meio do caminho. Pergunta para ela. Todas nós um dia já sentimos cansadas, sim ou não? Porque viver não é fácil, ou não é verdade? A gente cansa, gente. Cansa de tudo na vida. Porque tem dia que a gente está no limite da gente, sim ou não? Gente, quem é casado aí? Deixa eu ver de novo, aleluia. Gente, casamento é uma bênção, amém? Mas você quer falar que tem dia que você não cansa de seu marido? Fala a verdade, madinha. Tem dia que dá vontade de pegar o tamanco e lascar na cabeça dele. Porque fala, meu Deus do céu, não é? Eu tive um problema de saúde recentemente, eu engordei 12 quilos em uma semana. que eu tomei 17 injeções de corticoide, eu enchei, na verdade. Meu esposo estava pescando no Pantanal, com os amigos dele. Ele chegou de viagem com mais ou menos 15 amigos. Pensa um comboio de homens chegando no aeroporto, lá do Pantanal. Eu, amadinha, esposa querida, maravilhosa, me produzi e fui buscá-lo. Quando eu fui receber o meu marido, que ele me viu 12 quilos a mais, ele falou assim, meu bem, o que aconteceu com você? Eu quase morri, gente. Não é? Isso era hora de falar que a gente tinha prosperado para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Não é? Os amigos dele olhou para ele, o que aconteceu com ela? Falou, meu Deus, parece que a mulher engoliu um botijão de gás. Gente do céu, passei 3 dias para recuperar da crise. Isso é normal, porque a gente é humano. Então você vai ter cansaço na criação dos seus filhos, sim ou não? Você já passou por uma etapa da sua vida, que seus meninos estavam adolescentes? Que aí aquela crise, gente, que eles me abençoaram, entendeu? Que tudo implica. Ela em casa ainda está nessa fase, tem alguns que já tão, ainda estão na aborrecência, ops, adolescência. Né? Aí de vez em quando você chega tão cansada, deixa eu perguntar à mãe, porque pode, e você colocar limite se eles não aceitarem, não é? E aí de repente você vê uma mãe com criança, naquela alegria. Aí você olha para a mãe com aquelas criancinhas e dá uma dó. Quem já viveu isso aí? Aleluia. Quem já viveu de novo? Amiga, você não está só. Então, a vida, o dia a dia, ele traz cansaço mesmo. Traz sobrecarga. Mas a Bíblia diz, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como a águia, alto, vai voar firme. Correrão e não se cansarão e não se fadigarão. Ok. O que eu queria ministrar ao seu coração? Essa questão de cansar no dia a dia, na jornada diária. Quantas vezes eu e você já andamos sem rumo? Já pegou o carro, já saiu dirigindo, mais ou menos sem destino? Quem já fez isso? Uau! Já deu vontade de dormir e não acordar no outro dia? Aleluia! Isso é normal, não é? De vez em quando você nota em você alguma atitude, não é? Alguns comportamentos estranhos, que na verdade eles são diagnóstico de quem tem ansiedade, medo, insegurança. Deixa eu ser mais clara. Alguém que tem mania de catalêndia sem ter? Já viu algumas irmãs que ficam catalêndia sem ter? Já viu? Ah, que legal. Tem umas irmãs apontando para você, ainda bem que está no escuro, né, amadinha? Já teve mania de atender o telefone sem ter ninguém falando com você quando eu passar perto de alguém para não ficar sem graça? Alô, eu tô aqui. Espera só um pouquinho. Misericórdia, tá mentindo, tá nem vendo. Tem mania de bater as pernas? Tem, irmã? Tá aqui, tá pregando, tá aqui, tá, alguém tá falando, tá ministrando, você tá aí batendo as pernas, que quase que você levanta da cadeira. Isso. Então, são muitas vezes, não é? São comportamentos que, na verdade, são originados de medo, de insegurança, de raiva reprimida, de atitudes e comportamentos que estão guardados dentro da gente e que nos faz estar cansada no meio da jornada. Às vezes, nós estamos cansados e não sabemos, achamos que, às vezes, o cansaço foi por algo que aconteceu exatamente agora. E esse cansaço, muitas vezes, é por algo que está acontecendo há tempo, ou que já aconteceu há muito tempo atrás, e está guardado na nossa mente, no nosso coração, na nossa emoção, e basta alguma coisinha para acionar um gatilho emocional na vida da gente. E a gente estoura por nada. O menino fala, mãe, o que é, menino? Não sabe falar pai, não? Estou cansada. Isso é muito comum. É ou não é comum? Aí acha que está cansado e aquele dia por causa dos filhos. Não, às vezes está com raiva da sogra, da vizinha. Não é? Às vezes é uma coisa tão longe. Aí desconta em quem? Em quem está mais perto. A tendência da gente é descontar isso tudo em quem está mais próximo. É nos filhos, no marido. Quem é solteira, papai e mamãe. Não é verdade? Aí qualquer pessoa que passa pelo nosso caminho se torna muitas vezes vítima de tudo isso. Mas olha aqui. Provérbios 3, versículo 13, está escrito assim, olha. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e adquire conhecimento. Eu quero pegar essas duas palavras. Diga comigo, conhecimento. Diga sabedoria. Mais uma vez, diga conhecimento. Depois, sabedoria. Para que eu aprenda a lidar comigo mesma, com as situações do dia a dia, e buscar em Deus força para continuar a jornada, eu preciso conhecer sobre a minha vida, sobre quem eu sou, sobre como eu fui formada, sobre quais são os meus maiores medos, quais são as minhas maiores angústias, quais são os maiores gigantes que eu vejo na minha vida cotidiana. Se eu não tiver esse conhecimento, eu vou sempre procurar culpar o outro. A culpa sempre vai ser do outro. Se o relacionamento não deu certo, no relacionamento conjugal me refiro, a culpa é de quem muitas vezes? Do marido, e às vezes não pensa que é nossa. Se os filhos, às vezes, estão dando problema, começa a comparar os filhos com os filhos de outra pessoa. E às vezes a gente não entende que dentro de nós todas existe uma criança num corpo de adulto. Gosto muito de uma frase que diz assim: não julgue o adulto que eu sou sem primeiro saber a criança que eu fui. Muitos comportamentos que a gente tem foram aprendidos na nossa casa. Uma questão de cultura, de dogma, de crença limitante. E isso, muitas vezes, gera crise em relacionamentos. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui simples. Pensa em três simples. Quem aqui tem medo de barata, amadinha? Deixa eu ver. Aleluia. É, grande parte. Balança a mão quem tem medo de barata. Se eu perguntei no auditório quem tinha medo de barata, era um treinamento, uma amadinha que estava na sala já deu um grito. Ó, cadê? Eu falei, não, o senhor está perguntando. Bom, quem não tem medo de barata, levante a mão. Parece um trem bobo, né? O que, que você que não tem medo de barata pensa ao ver alguém correndo na barata? Me fala. Já começaram a rir, porque não tem lógica. Um bichinho daquele tamanho não faz mal a ninguém. Eu fiz uma entrevista com a irmã esses dias, perguntei como é que era a cena da barata. Ela disse que ela tem olhos grandes. Ela tem uma asa que voa. Ela tem um negócio assim na ponta dela. Meu Deus. Bom, eu perguntei para o auditório esses dias de 15 mulheres, que era um treinamento nosso. Eu perguntei sobre situações que essas amadinhas que tinham medo de barata tinham vivido. Eu fiz questão de olhar nos olhos delas, pegar nas mãos para me compadecer do medo da barata. E uma disse para mim: pastora, eu tenho 65 anos. Ano passado, eu fui numa conferência da nossa igreja no interior do Nordeste. E eu fui posar na casa de uma irmã porque não tinha hotel. E eu fui tomar banho na casa da irmã para ir para a conferência. De repente, pastor, uma barata entrou naquele banheiro, pastor. Pastora, eu gritava tanto, eu falava, socorro, barata, e ninguém me acudia, pastora. Pastora, quando eu vim por mim, pastora, eu abri a porta e saí pelada no meio da casa, pulando. Aí eu fiquei pensando, a mente da gente é mal, né? Eu fiquei pensando naquela amadinha de 65 anos, entendeu? Tudo enrugadinha, já pulando para cima e para baixo, pensa. Aí eu olhava para ela e ela regalava os olhos para mim e contava a história. E ela dizia assim: pastora, você não tem noção, pastora. Eu falei, quem viu a irmã pelada? Ela falou, as duas irmãs que estavam em casa. Eu falei, e os maridos? Graças a Deus, não estavam em casa. Eu falei, e se os maridos tivessem em casa? Tinha visto também. Uma irmã pentecostal, aquela da pituquinha, pensa. Porque o medo, a criança ferida, amedrontada com uma barata, está lá dentro dela. Imagina se a pessoa tem medo de uma barata, quanto mais do microfone, gente. Se ela não conseguir se livrar, às vezes também não tem, né? Depende muito da reação. Eu me lembro que outra mulher, eu perguntei para ela qual foi a pior situação que ela viveu com a barata. Ela disse que foi a mesma coisa, correu dentro da casa, pro meio da rua, gritando, e dizia, pelo amor de Deus, eu não entro naquela casa enquanto não matar aquele tantão de barata que tinha lá dentro. Eu falei, quantas você viu? Uma, mas eu sabia que de trás dela tinha mais. Já pensou, gente? Que absurdo, com medo de uma barata. Aí eu perguntei para ela, já foi assaltada? Ela, já. O que você fez com o bandido? Orei para ele. Gente, ela orou para o bandido e correu da barata. Mas é uma crença que ela tem, porque um dia ela viu um adulto quase louco, pulando e gritando com medo de uma barata, gente. Quer ver mais interessante? Outra mulher disse assim para mim, pastor, eu preciso contar a minha experiência. Certa feita, uma barata entrou na sala da minha casa e eu saí gritando. Não tinha ninguém na minha casa, a não ser a minha filha de 5 anos. A minha filha chegou e disse, que é, mãe? E ela, em cima do sofá, ela dizia, filha, mata a barata, pelo amor de Deus, mata. Aí a menina olhou e falou, mãe, eu só tenho 5 anos. Olha que crença, gente. Então, mas são questões que vão influenciar no adulto que você é. Eu estou começando aqui com esse negocinho bem leve, para você entender uma coisa bem interessante, quer ver? Outra coisa bem comum. Quem aqui não tem coragem de abrir a geladeira da casa dos outros? Uau! Baixa a mão. Quem acha normal chegar na casa da pessoa, abrir a geladeira, pegar água, pegar maçã, comer? Deixa eu ver, faz assim, olha o tanto, né? Olha aqui, a gente que não tem coragem de abrir a geladeira na casa dos outros, quando alguém chega na nossa casa e abre a geladeira, o que a gente pensa? Folgada! É ou não é verdade? Aí quem tem coragem de abrir, você chega na casa dela, abre a geladeira, ela pensa, gracinha, eu tô sentindo em casa. Então olha aqui, gente, essas questões vão atrapalhar a nossa vida se a gente não for curada, se a gente não se conhecer. Porque se a gente não se conhecer, sabendo aquilo que nos limita, a gente também não consegue aceitar aquilo que Deus tem para a nossa vida. A gente não consegue aceitar a verdade do Evangelho para a nossa vida. Então, eu queria perguntar para você, quais são os seus maiores gigantes? Qual é na sua mente aquilo que te limita a voar como a águia? A subir, a ir além no seu casamento, no seu ministério, com seus filhos, no seu trabalho? Você que é solteira, o que que te limita, o que que te atrapalha a voar com respeito àquilo que é o sonho que você tem para a sua vida? E vale ressaltar que os sonhos de Deus para a sua vida vai muito além do que você pediu, pensou ou imaginou. Só que a gente tem que começar a conhecer quem nós somos. Porque a gente nasceu, cresceu e foram colocados muitos dogmas, muitas regras, imposto muita coisa sobre a nossa vida, muita crítica. Às vezes, eu não sei que lar você viveu, mas, por exemplo, tem pessoas que viveram num lar que começava a dizer, a criança começava a falar, o que que a mãe dizia? Cala a boca, então, você me passa vergonha. O que que acontece? Você cresce e tem medo de falar. Porque lá no seu subconsciente está dizendo que você não pode conversar, porque então você vai passar vergonha. É muito interessante, a gente aprendeu tanta coisa boa, mas muita coisa que foi imposta que não era real. Por exemplo aqui, quem lembra que comer manga e tomar leite matava? Oh, meu pai. Eu lembro de um dia que eu cheguei em casa, minha filha estava com o liquidificador cheio de leite, colocando manga. Eu falei, minha filha, ai, meu Deus. Graças a Deus, a mamãe chegou. Eu falei, ai, não bebe não que mata, minha filha mata, meu Deus, glória a Deus, cheguei a tempo. Ela olhou para mim e falou, o que é isso, mãe? Eu falei, manga com leite mata. Ela falou, quem disse? Eu falei, minha mãe dizia para mim desde pequena, não tem coragem, misericórdia, não boto nem manga, nem banana, não como banana de noite, que banana também mata. Quem lembra disso, que banana matava? Era. Ovo de noite dava infarto, quem lembra? Lavar a cabeça que resguarda, ficar doida, quem lembra? Já pensou que as coisas? Aí a minha filha olhou para mim e falou, mãe, eu estou tomando vitamina de manga tem uma semana. Eu falei, você está viva? Isso é um milagre. Então, olha aqui. São coisas, que são palavras, atitudes que nos limitou. Tá, mas tudo bem, aqui parece pequenininho, não é? Mas olha aqui. Esses dias eu fui atender uma paciente e quando eu fui fazer a anamnese com ela, eu perguntei sobre o significado bom e ruim de algumas palavras. Eu disse assim, pai, provedor, bom. Falei, ruim, monstro. Mãe, ausente, boa, não sei. Bom, falei, meu Deus, o que aconteceu? Ela não queria falar muita coisa, resumindo a história. A gente foi trabalhando com essa mulher, trabalhando, uma mulher que tinha revolta com as pessoas. Pensa numa mulher bruta, gente. Ela foi para um treinamento nosso, quando ela chegou no aeroporto, já brigou porque o voo atrasou 10 minutos. Já brigou porque a plaquinha de esperar ela não era colorida. Vocês não mexem com mulher? Tem que ter mais feminino. Pronto, agora que eu vi. Brigou com o carro que pegou no aeroporto, reclamou do hotel, pensa, uma irmã que reclamava. Minha secretária mandou uma mensagem, tem uma amadinha por nome X. Meu Deus. Dê muito amor a ela, porque ninguém aguenta. Está todo mundo dizendo, Senhor, tem misericórdia. Que prova é essa? Gente, a amadinha já entrou, quando ela entrou, olhei na foto, falei, achei. Falei, graça e paz, lindona. Aí ela, quem é a senhora? Falei, a pastora Ângela, que eu estou descabelada, não deu para conhecer. É igual o irmão que foi no aeroporto hoje, tadinho, gastou meia hora para me achar, porque eu estava sem maquiagem. Mas escuta. Aí, gente, pensa no negócio, pensa na amadinha bruta. Meu Deus, era papo de buft. Falei, vala-me Deus. E aí, gente, pensa numa irmã que queria conversar com a amadinha da direita e da esquerda para atrapalhar o evento. Um negócio assim, uma mentoria de 15 mulheres, no máximo 15 que a gente faz. Aí, quando eu vi ela atrapalhando, conversa de cá, conversa de lá, eu falei, sangue de Jesus tem poder. É pior do que minha secretária falou. Aí eu virei para uma discípula minha e falei assim, eu vou pegar de lá para ilustrar algo, você senta do lado e cobre de atenção. Ok? Ok. Peguei a amadinha que estava do lado, botei ela aqui. A minha discípula foi, sentou, abraçou ela. Aí depois eu falei para outra discípula, senta do lado, que vocês não conversam, acabou, ela deixou pregar, beleza. Pensa, quando nós ministramos sobre situações na infância que marcam a nossa vida e que a gente guarda, e depois a gente cria um mecanismo de defesa, uma proteção para os relacionamentos, ela era bruta com todo mundo. Bruta com o marido, com os filhos, com qualquer pessoa. Não existia nível de amor para ela. Tudo que você falava, ela tinha uma patada para te dar. Era essa amadinha que eu perguntei, pai, ela disse monstro. E aí, então, no decorrer do assunto, ela começou a chorar e disse, não precisa me fazer mais pergunta depois, não. Eu descobri o que, é que me limita a voar e a crescer e aí adiante. Eu disse o quê? Quando eu tinha 7 anos, a minha mãe deu câncer. E minha mãe dizia para mim todos os dias, mamãe vai morrer. Vai ficar você e o papai. E você só confia no papai. Tudo que o papai mandar você fazer, você faz. Seu pai é seu tudo. É só eu, você e o papai. Como eu vou morrer, não tem jeito. Confie inteiramente no seu pai. Ela ensinou algo bom, sim ou não? Só que o pai não conhecia Jesus. Começa a dormir com aquela menina do lado, porque a menina chorava todas as noites preocupada. Com quem ia ficar, quem ia cuidar, cadê a mamãe que morreu? Agora era só ela e o pai. Ela tinha de 7, quase 8 anos. A partir, ela acha, de 8 anos e meio até 14 anos de idade, o pai a tomou como esposa. O pai abusava sexualmente dela todos os dias. Até ela fugir de casa e encontrar o primeiro homem que ela achasse que pudesse proteger. Escolheu errado. 4 casamentos, 35 anos. Escute aqui, me diga uma coisa. Essa mulher não conhecia o que machucava o interior dela. Ela fazia escolhas erradas. Ela não conseguia decolar, porque dentro dela tinha uma ferida, uma atitude, uma ação, um fato mal resolvido. Então eu queria perguntar para você hoje. Qual é o sentimento que está dentro desse seu corpo, de adulto aí, que mais te paralisa? Que mais te amedronta? Que mais te trava? Pergunte para a pessoa que está do seu lado, qual é o seu maior medo? Qual é a sua maior dor? Todas nós temos medos. A gente ouviu coisas na nossa infância, na nossa adolescência, quem sabe fase adulta, que nos impediu de voar. E a gente cria medos. Mas quando você sabe o que é que está te atrapalhando, o que é que está te segurando, o que é que está te travando, você consegue lutar contra. Vocês acham que é fácil para mim pregar, pegar o microfone? Não. Eu estava ali atrás tremendo, pedindo a Deus misericórdia. Já prego há 13 anos, acontece sempre. Por quê? Porque minha mãe dizia, você gosta de aparecer? Você não tem medo, você acha que tudo você pode? Aí, menina, pensa, eu sou sanguínea. Pensa na mulher que gosta de conversar. Meu marido ainda brinca, não dá o microfone para ela não, porque ela esquece da vida. Então, existe dentro de mim uma preocupação. E eu me lembro que de uma vez, e quando isso reforça, alguma atitude daí para cá reforça, o gigante vai começar a parar, aí ou eu me alio a ele, ou eu mato ele. Eu fui pregar no sul uma vez, tinha uma turma de jovens. Eu gosto de pregar para mulher, gente, para casal, mas para mulher é minha praia. Eu amo falar com as amadinhas. De mulher para mulher, Marisa, amo, gente. Sabe, eu gosto. A gente bate papo, não é verdade, Marisa? A gente conhece o sorriso da outra, aquela cara de brava, a gente sabe também, é legal, não é? Então, me puseram para pregar para jovem. Pensa, doutora Ilma, eu pregando para jovem. Lá no sul, aqui tem alguém do sul, gente? Um povo sério, né? Vocês é muito sério, gente, não é verdade? Algumas regiões, né? Eu fui na colônia alemã. Dá para vocês entenderem, tanto que isso é sério? Eu pregava todo mundo. O jovem olhar para mim, queria morrer, gente, me dá uma tremedeira. E eu escutava a voz da minha mãe falando, quer aparecer? Toma, vai. O que você não ficou? A criança estava aqui gritando, vai, vai agora, se vira, tá aqui atrás. Né? Aí o gigante, o medo da minha mãe, tinha 2 gigantes, a voz da minha mãe aqui, né, o gatilho emocional aqui. Lá, e o medo. Gente, de repente, me deu um medo tão grande, eu andando aqui na frente, tentando ficar assim mais elegante, sabe? Tinha um buraquinho assim, no altar. Eu estava de salto fino, o salto enfiou. Gente, eu caí. Você pensa o que é cair no meio de mais ou menos 3 mil jovens? Pensa a gaitada, como diz o goiano. Naquela hora, veio a voz que apareceu do jeito que você queria agora, que pegou todo. Que vontade de sair correndo. Só que era o meu gigante. Sabe o que eu fiz? Olhei e lá veio meu marido de câmera lenta tentando pegar a armadinha dele. Na dó daquele rostinho. Foi bonitinho, foi só o rostinho do marido, fala a verdade. Aí eu levantei, segurei a perna e falei, consegui pegar vocês, consegui atenção, agora vamos embora continuar ministrando. Aí no final ele falou, ô tia, conta como é que foi aquela queda sem machucar, como é que a senhora conseguiu, legal demais, me ensina o truque. Ah, se eu contasse para eles. Então, gigante que vai querer parar você para voar, você vai ter. Gigante que vai querer dizer para você que você não é capaz, você vai ter. Gigantes que vão tentar atrapalhar o seu casamento, todas nós vamos ter, gente. Sim ou não? Alguns maiores, outros menores. Agora, o que é menor para você, pode não ser menor para outro. O que é um gigante enorme para você, pode não ser nada para outro. Eu me lembro de um dia, eu tenho 25 anos de casada, né? Completo agora em julho. Aí, gente, tinha 17 anos de casada na época. O maior trauma da minha vida era o jeito que meu sogro e minha sogra tratavam um ao outro. Parecia dois irmãos. Mal pegava na mão, chamavam um ao outro, meu velho e minha velha. Pensa, novinho. Estou casada lá, 17 anos de casada. Mozinho chega na escada e grita, minha velha! Minha velha, você está aí, minha velha? Meu Deus do céu! Pensa numa ira que veio, uma raiva. Mexeu um punhado de coisa aqui na minha cabeça, lá que estava guardada. Aí, na hora, eu pensei, bom, ou eu estresso, ou eu faço festa com isso, né? Afinal de contas, ser feliz é uma desse? Ser feliz é uma desse? Problema todo mundo? Aí eu olhei para o Mozinho e disse assim para ele, Mozinho, sua mãe chegou? Mamãe está aí? Ô, vovó, quem está? Está descendo. Meu marido até hoje não contou se a mãe, se a avó, se era eu, acabou. Bom, então vamos lá. Deixa eu perguntar algo para você. Você tem que ter conhecimento de quem você é em Cristo. Quem você é em Cristo? Diga assim, em Cristo. Eu sou mais que vencedor. Diga, em Cristo. Eu posso todas as coisas. Diga, em Cristo. Ele é especialista em transformar maldições em bênção. Diga, em Cristo. Eu posso até passar por altos e baixos. Diga, mas Ele garantiu que estaria comigo todos os dias. Agora diga para quem está do seu lado. Nele, eu consigo voar e ter sucesso. Bom, mas eu preciso saber quem eu sou em Cristo, mas também saber quais são as minhas limitações. Lembra que eu disse dessa amadinha que o pai abusou? Tinha outra mulher que eu cuidei dela. Ela havia traído o marido 6 vezes com 19 anos de casada. Gente, pensa numa situação dessa. Quase morria de chorar, mas não conseguia. Ela disse que não sabia, e eu conversava, aparentemente não havia motivos. Meu Deus, não, o marido bom. Gente, e bom mesmo, como é que, né, ele conseguiu perdoar 6 vezes? Eu sou machista, eu confesso. É difícil, não é, gente? 6 vezes. 6 adultérios, gente. Aí ela começou a lembrar que o pai e a mãe adulteravam. E ela via. Então, adultério para ela era algo? Quando eu começo a descobrir, a conhecer os meus medos, as minhas raivas reprimidas, a minha insegurança, saber o porquê de tudo isso, começar a buscar na minha memória o que originou tal fato em minha vida, por que esse é o meu maior gigante? Você vai descobrir lá no fundo, a gente sabe o que é o gigante na vida da gente. Então, quando eu conheço, eu aprendo baseado na palavra de Deus, amém? A lidar com aquela situação. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quando se fala em casamento, o que a palavra casamento representa para você? Tem mulheres que você pergunta assim, casamento? Casamento é uma tortura. Como é que ela vai agir no casamento? Como se ela estivesse vivendo em tortura. Tudo para ela vai ser uma tortura. Se o marido falar para ela ser submissa, ela fica, tá louco, eu não aguento, é um barraco só. Por quê? Porque casamento na mente dela é uma tortura. Se a gente pensa diferente, se você pensa que é bênção, por mais que você tenha aprendido que talvez, né, alguém programou a sua mente para isso, você tem que observar na palavra de Deus o que é. Mas quando você descobre como é que a sua mente pensa com respeito a isso, você consegue reprogramar sua mente e conseguir se autoajudar. Ajudar o seu casamento. Dias para trás chegou uma paciente minha, desesperada. Pensa na mulher que chorava lá na recepção, que dava para ouvir lá da sala. Aí ela entrou, mulher, um negócio engraçado, né? Olhei numa mulher fina, chorando, mas num cabelo arrumado. cabelo louro, todo enroladinho, lindo, maravilhoso. Uma maquiagem, 9 horas da manhã. Falei, a bichinha é boa para maquiar. E devia ser uma maquiagem à prova d'água, ou então era muito exagero, não sei. Porque estava tudo feitinho. Sabe essas bolsas? LV, que a gente é louca para ter uma, irmã? A chave de um carro poderoso que a gente liga no dedo? Meu marido mexe com carro, então eu sei tudo quanto é chave de carro. Cruzou as pernas, aquele sapato, meu pai. Falei, o que traz, amadinha, aqui? Estou muito mal. Eu estudei para ser alguém na vida. Eu vivo na prisão. Eu não suporto mais pegar todo o meu aprendizado ao longo dos anos para mim trabalhar e ter que guardar tudo na gaveta. Eu falei, amadinha, não trabalha? Não. Nós temos 3 filhos. Meu marido pediu se eu podia esperar os meninos crescer e ajudar ele a cuidar das crianças. Eu falei, a senhora cuida dos 3 sozinha? Senhorita, por favor, desculpa. A senhorita cuida dos 3 sozinha? Não, tem 2 babás que revezam, uma tarde e uma noite. Escuta, irmã. Vocês acham que aqui é o pior ainda? Calma. Falei, 2 babás que revezam? Falei, ah, a irmã formou em quê? Direito. Que bênção. Então eu queria, sabe, tudo bem, mas eu estou entendendo, mas dói demais. Isso é uma crise no meu casamento, porque é difícil ter que cuidar daquelas crianças. Tudo bem que ele me dá uma boa ajuda de custo. Eu falei, qual é o valor da ajuda de custo da madinha? 15 mil reais. Ô, gente, eu queria pegar meu sapato, lascar na cabeça dela. Eu falei, irmã, louva a Deus. Pega esse chão e fala, aleluia. Ah, por quê? Porque ela aprendeu que casamento era uma prisão e não bênção. Então, gigante para ela, meu Deus, vamos lá. O que, que você pensa quando se diz com respeito ao seu chamado? Tem medo? Por que, que você tem medo? Hã? Qual é o gigante quando fala alguém com respeito ao chamado que você tem com o Senhor? Aos seus filhos. Filho para você é bênção ou é fardo? Problema com filho todo mundo vai ter. Porque tem a fase. Tem a fase, gente, que eles querem descobrir algumas coisas, questionar algumas coisas. Mas eles não deixam de ser bênção. Diga para quem está do seu lado, fase passa. Vamos lá, finalizando aqui, indo para o fim. Quando se fala em trabalho, trabalho para você é fardo ou é bênção? Tem gente que trabalha fardo. Depois da manhã, quando eu chegar lá em casa, aliás, terça-feira de manhã, a primeira coisa que eu vou fazer é dispensar uma pessoa que está trabalhando na minha casa. Eu contratei ela tem 3 semanas. Choro o dia inteiro, precisava, meu Deus, eu preciso de tanto serviço, pelo amor de Deus, me dá uma chance, dei, irmã. Ela olha para os guarda-roupa e fala, meu Deus do céu, que esse menino bagunçado. Ele está na adolescência. Ela abre a porta do banheiro e fala, misericórdia. E olha que não está tão sujo, gente. Ela vai passar a roupa e ela fala, meu Deus, essas máquinas aqui parece que deixam a roupa mais amassada, né? Reclama o dia inteiro. Você já fica com medo de perguntar alguma coisa. Porque a murmuração é constante. Então, olha aqui, trabalho para você é bênção ou é fardo? Vamos lá, finalizando. Amizade. Já se decepcionou com a amizade? Por que tem gente que não tem sucesso em amizade? Porque tem uma defesa. Já tem medo. A amiga fala assim, oi, miga! Aí o cérebro, miga, falsa que só. Conheceu ontem? Por quê? Decepção que você viveu. Ou então alguém programou você. Finalizando, olha aqui. Sexo. Sexo para você é o quê? No casamento. Tem uma ferramenta que eu faço, eu peço para as amadinhas escrever o que significa a palavra sexo e jogar aqui no altar para mim, eu vou abrindo uma para a outra. Gente, tem umas que falam bênção, aleluia, coisa mais bênção, mais maravilhosa do mundo, glória a Deus. Aí chega umas assim, nojo, misericórdia, eu não sei para que tem isso, coisa do capeta. Tem gente que fala coisa do capeta. Irmã, só cutuca a amadinha que está do seu lado e fala assim para ela, você só está aqui hoje. Porque um dia, um casal interagiu e você veio. Só que tem mulher que tem a mente travada, pensando nesse aspecto. Então, o que você pensa com respeito à sexualidade? É claro que tem mulher que formou algo na sua mente decorrente de algo que ela viveu. Por exemplo, tem uma paciente minha que ela foi abusada pelo pai, também, não cristã. Ela tem pavor, aí tem que reprogramar a mente. Dizer para ela que ela não foi a primeira e nem a última. Ou ela deprime ou ela supera. Diga deprimir ou superar. Então, sexo para você no casamento é o quê? É fardo? Amadinha, se for fardo, você já vai interagir com seu marido pensando assim, oh meu Deus, mais um dia. Mais um dia de sofrimento. Senhor, tem misericórdia. Vai interagir, abre a perna um bocadinho, já cabe, amor. Vai interagir com o marido, daqui a pouco, sabe o que você vai falar para ele? Acaba logo que eu queria ligar para minha mãe. Porque a sexualidade para você é um fardo. E o grande problema é que nós, mulheres, culturalmente aprendemos que a sexualidade não era lá muito boa no casamento, não. É ou não é verdade? Quantas meninas, eu tenho 45 anos, 25 anos de casada, quantas mulheres aqui têm, talvez mais ou menos, que aprendeu que não podia interagir com o marido expressando? Eu lembro que minha mãe dizia, não procure seu marido, porque é coisa de mulher safada. Você não olha para ele com intenção impura. Eu dizia, como impura, mãe? Você sabe. Minha mãe dizia, não dá nenhuma expressão para mostrar que você é uma mulher santa. Aí, quantas de nós casamos e vamos para a intimidade sexual desse jeito? Pensando naquela crença que está nos limitando. Não é? Vai interagir com o marido morrendo de vontade, dá uns gritinhos, amadinho. Mas não pode. Morrendo de vontade, dá uma fungada e fala, senhor... Não posso. É. Porque aprendeu algo que te limitou. É ou não é verdade? Isso era uma grande artimanha do diabo. Sabe por quê? Escuta aqui o que eu vou dizer para você que é casada. Sabe quando o seu marido se sente o cara? Quando ele olha para você, não é para olhar se você tem ruga, não, irmã. Se você está desmaquiada, não. Mas não. É para olhar a sua expressão. Entendeu? Se você estiver lá igual a morta... Ele levanta e fica, oh, meu Deus. O homem vai só, ó, declinar. Se ele olha para você, amadinho, você está fazendo uma caretinha, aleluia. Ai, ai, meu Deus, glória a Deus. Minha filha se levanta pensando que ele é o Tarzan, cabra macho. Acabei com ela, aleluia. É. Aí tem mulher que não se deixa ser feliz no casamento. Minha filha, se você é sanguínea, faz a festa. Se você é melancólica, na hora do clímax, chora, fala, ai, meu pé, não aguento mais. Pronto. Se você é fleumático, fala, vai no profundo, amor. Se você é colérica, bota pra quebrar, vai, bem. Pronto. Eu só quero dizer pra você, tem mulher que não decola até na vida conjugal, porque tem uma crença aqui limitando você. E você não sabe o que a Bíblia diz sobre isso. Pessoal do louvor, já não sei se agora vai ter um intervalo. Tem que acabar, meu horário já está ali pipado. Ai, vou terminar agora. Finalizando aqui, em 2 minutos. Escute aqui. Pois é, tem hora. Segura aí. Escute aqui. Você sabia que o maior vilão que arrebenta com os relacionamentos conjugais hoje é justamente a crença que está fora da palavra com respeito à sexualidade? Tem dois extremos. Ou extrapola para o errado, ou trava para o religioso demais. Extrapolar para o errado, misericórdia. Casal vendo pornografia, isso não é de Deus. Mulher aceitando sexo esgoto, não pode. Entendeu, né? Não pode. Tem paraíso, para que você quer esgoto? Não precisa. Não conhece o que a Bíblia diz. O que, que a Bíblia diz? Gente, vai ler Cantares. Eu amo ministrar sobre esse assunto. Vai ler Cantares. Tem versículos espetaculares. Você sabia disso? Madinha. Tudo você pensar que a Bíblia fala sobre sexualidade, você não tem noção. Olha que coisa mais linda. Sulamita, deixa eu até terminar só com essa aqui, porque essa eu não posso deixar de falar. Sulamita falou para o marido dela, o meu amado colocou a mão por uma porta, e o meu coração se comoveu por amor dele. Levantei para abrir a porta ao meu amado, minhas mãos destilavam mirra preciosa sobre a maçaneta da porta. Povo inteligente, né? Pode ficar de pé. Diga para a amadinha que está do seu lado, sua porta de entrada tem uma maçaneta pititiquinha. De pé, escute aqui. Comece a buscar o que é que te limita. O que é que atrapalha o seu relacionamento conjugal? O que é que atrapalha todas essas áreas que nós dizemos aí? Quando você entende o que é aquilo que é mito, aquilo que é algo que te limitou, quando você entende que algumas coisas te travou, você consegue então voar alto e ser forte no momento mais difícil. Esses dias para trás tinha uma senhora, não posso nem falar senhora mais a partir de 50 anos, porque eu estou com 45, né? Então, uma jovem senhora, 52 anos, me procurou e disse: pastora, minha vida sexual está acabada com meu marido. Eu disse: por quê? Porque eu aprendi a vida inteira esse travamento. Após uma palestra, ela me procurou e eu disse: leia a palavra, descobre o que te travou, leia a palavra e enriquece com aquilo que a Bíblia fala. E ela disse que leu assim: olha, meu amado, vamos aos campos, vamos ver se tem romeira, macieira, e ali te darei o meu amor. Cantares. A esposa chamava o marido para os campos. Hoje você não pode ir para o campo, porque todo mundo tem celular, né, Madinha? Temos até via satélite, né? Sabe o que essa irmã fez? Tirou todas as roupas do guarda-roupa, entrou dentro do guarda-roupa, sem nada, e gritou para o marido dela: Zé, acabado o banho, me tira do guarda-roupa, que soltou um parafuso aqui dentro. Quando o marido abriu a porta, ela estava como veio ao mundo, e disse para ele: amor, o parafuso fartou, foi em mim. Ela venceu aquilo que limitava ela. Pegue na mão dessa mulher que está do seu lado, esse homem que está do seu lado aí, né? Vocês que estão com o casal aí. Aliás, enquanto o pastor Josimar vem, pegue de duplas, igual o pastor, vocês entendem de matemática, eu escutei ele falando. Vamos lá, dupla. Olhe uma para a outra. Pergunte para ela qual é o maior gigante dela. Diga assim: em qual área ele tem atacado? Diga assim: Deus diz que nós podemos renovar nossa força nele. Diga: nossa força está na nossa mente. Diga assim: o que está na sua mente desce para o seu coração e vai para a sua atitude. Então diga assim para ela: renove em nome de Jesus Cristo sua mente. Diga assim: deixe a criança que está dentro de você morrer para aquilo que é ruim. Diga que nasça uma nova mulher, cheia de maturidade, no Espírito Santo e na palavra de Deus. Diga assim para ela: eu te abençoo em nome de Jesus.